Vida Longa CBN.
Psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, ele valoriza o poder do riso desde a infância. Percebeu também o impacto quando ele sumiu atrás das máscaras. Durante a pandemia, ele publicou o livro O Lado Bom do Lado Ruim, pela editora Sextante, mas passado o pior lado da Covid-19, com a vacinação em massa, a diminuição dos casos, é hora, segundo ele, de refletir como é que a gente vai se reconstruir, se reerguer e voltar a ficar bem. Foi exatamente nesse espírito que ele está publicando agora, pela mesma editora, o livro Rir é Preciso, no qual ele aborda a importância do riso para a nossa saúde. Bom dia, doutor Daniel, seja bem-vindo ao Vida Longa CBN.
É um prazer estar aqui conversando com todo mundo, compartilhando algumas dicas para a vida ficar mais longa.
É isso aí, e eu começo já explicando para os nossos ouvintes que o senhor é um pesquisador do rir.
É o livro mais recente que eu estou lançando, é esse resultado de um mergulho que eu fiz nesse universo do humor, do riso. O livro chama Rir é Preciso, porque faz essa brincadeira com o Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Existe uma precisão, existe uma métrica da navegação que existe no riso também. E eu falo sobre isso, sobre os estudos e a ciência por trás do riso, mas também tem essa brincadeira com nós precisamos rir, né? O riso é necessário.
É isso aí. Doutor, fala um pouquinho desse trabalho de pesquisa. O senhor sempre teve isso como meta, assim, de identificar o quanto que a gente pode levar uma vida melhor rindo, tirando até proveito das coisas, né?
Na verdade, o meu grande interesse é estudar como a gente pode levar uma vida melhor. Ponto, né? Assim, tem várias coisas que a gente pode fazer, que a gente pode estudar, né? Que a gente pode aplicar na nossa vida para conseguir uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais longa, e se não mais longa, mas com mais saúde. E existem várias dicas, existem várias coisas interessantes. Eu fiz livros anteriores sobre outros desses comportamentos que a gente pode ter, mas esse ele é voltado para o riso, porque esse sim é um tema que me interessa muito tempo, pessoalmente, desde pequeno, assim, eu gostava da história da comédia, das piadas, tive um avô muito piadista, então esse tema me acompanhou ao longo da vida, e aí quando a gente estava pensando num livro para esse pós-pandemia que está chegando, eu junto com a editora pensei, puxa, como que a gente pode melhorar a nossa vida, né? Como a gente pode se reerguer e seguir em frente, depois de tanta dureza aí, né, desses dois anos e pouco de pandemia, e a gente pensou em resgatar esse tema de estudo, que é o riso, e compilamos tudo no livro.
Doutor Daniel, e durante a pandemia a gente ria com os olhos, tá lembrado?
Perfeito, e essa é muito interessante, porque o riso genuíno, o riso verdadeiro, ele se mostra nos olhos mesmo, tem uma musculatura em volta do nosso olho, que é o músculo orbicular do olho, que a gente não consegue enrugar porque quer, não é um músculo voluntário, mas ele se enruga quando a gente ri, quando a gente ri de alegria mesmo, quando a gente tem uma emoção positiva e ri, esse músculo enruga. Quando a gente está rindo só por educação, ele não enruga não, então o riso verdadeiro de fato aparece também nos olhos.
E a pandemia em si foi um grande ensinamento, né, de que a vida pode ser breve, pode ser curta, dependendo do que o futuro nos prepara.
Pois é, a pandemia ela foi até um desafio quando eu estava escrevendo o livro, um livro sobre riso, sobre humor, né, nesse momento de pandemia, será que combina? E ao longo das pesquisas eu fui vendo que, na verdade, o riso é extremamente necessário, inclusive, ou talvez até principalmente, nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento. Não para a gente fingir que não tem problema, ou para achar que não está acontecendo nada, mas para a gente ter um alívio, para a gente ter, sabe, aquele momento de bálsamo, um momento de um respiro no meio de tanto sofrimento. Então o riso é realmente necessário em todos os momentos, mesmo nos momentos de dor.
E o riso, ele alivia o estresse? E o que ele proporciona no nosso corpo para a gente aqui, ó, defendê-lo como medicação?
A verdade é que eu até brinco, né? Que o riso não cura nada, mas ele trata tudo. Então, o riso não é um remédio rigorosamente falando, você vai rir e aí você vai se curar de alguma coisa. Se você está com problema, procure um médico, porque é importante se tratar. Mas a verdade é que o riso, ele diminui o nosso estresse, ele nos deixa mais tranquilo, ele no, nos permite uma conexão com as pessoas ao nosso redor. E esse estado de tranquilidade, de baixar o estresse, a gente sabe que ele é muito importante, por exemplo, para a ativação do nosso sistema imunológico, para o combate de infecções, para diminuir o risco cardíaco, né? Que o risco cardíaco aumenta com o estresse. Ele relaxa a musculatura, ele diminui a tensão. Então, de fato, é como eu digo, o riso ele não cura nada, mas ele trata de tudo.
Pois é, doutor Daniel, e agora, como é que a gente incorpora isso no nosso dia a dia? A gente tem passado por dias bem difíceis, né? E muitas das vezes a gente já acorda assim tão aloprada com a agenda do dia que a gente nem se lembra que a gente pode dar uma risada, dar um sorriso. Tem diferença, inclusive, se dar uma risada e dar um sorriso?
Tem uma diferença de intensidade, né? O sorriso é como que uma risada resumida, né? Uma risada discreta, um pouco mais econômica. A risada é mais aberta, a risada é mais sonora, e ela relaxa mais mesmo, ela traz um efeito mais poderoso nesse sentido. Agora, todo mundo tem embutido no seu cérebro essa habilidade de sorrir, de rir, de encontrar um lado irônico, de encontrar o humor no seu dia a dia. Como você disse, muitas vezes essa nossa habilidade, essa nossa capacidade, ela fica esquecida. A gente vai deixando ela de lado, vai enterrando ela debaixo de tantos compromissos. Se a gente tiver atenção para isso, a gente lembrar de exercitar esse outro lado, ampliar o olhar, ver a situação por outros pontos de vista, tentar encontrar ali um lado irônico naquilo que está acontecendo, a gente pode trazer muito mais leveza para o nosso dia a dia, mesmo sendo um cotidiano atribulado, mesmo tendo reuniões de trabalho, metas a cumprir, mesmo que o ouvinte tenha, assim, sabe, muito estresse no seu dia a dia, ele consegue ter esses pontos de luz, esses intervalos de riso, né, um alívio cômico no seu dia a dia.
E ele tem que achar onde que ele encontra, por exemplo, essa possibilidade dele rir fora de hora.
Olha, existem algumas atividades que a gente pode fazer que elas de verdade ajudam. Às vezes parece uma coisa meio, não é simples demais, não é possível que seja só isso, mas de verdade faz diferença. Por exemplo, você assistir coisas que você sabe que são engraçadas, que você gosta. Tem comédia que eu gosto que você não gosta, tem comédia que um outro gosta que eu não gosto, mas cada um sabe aquilo que ri. Se você colocar ali no seu regime de consumo de conteúdo, você lembrar de inserir a comédia que te faz rir, só isso já pode ser um primeiro passo para você trazer mais leveza para o seu dia a dia.
É verdade. Tem gente que chega no ambiente de trabalho, né? E uma pessoa chega lá e fala assim: olha, bom dia. E o outro: bom dia para quem, né? Já chega mal-humorado. Essa pessoa tem grande chance de desenvolver um estresse, um problema cardíaco e não durar muito entre a gente, não é?
Com certeza, esse mau humor que é constante, que é contínuo, que impede a pessoa de ver um lado positivo nas coisas, que dificulta você ter um otimismo, isso tudo é prejudicial para o nosso corpo, não só para a nossa vida emocional, como para o nosso corpo, para a nossa saúde cardíaca, para o nosso sistema imunológico. A gente sabe que o estresse, ele realmente deprime o sistema imunológico. Então, às vezes, não é que a pessoa precisa estar rindo à toa, rindo o tempo todo, é claro que não, mas ter uma postura um pouco mais aberta, né, um pouco mais, de fato, podendo receber uma mensagem positiva, mesmo que de vez em quando, já quebra essa capa de sisudez e essa dureza tão constante, né, em algumas pessoas.
É. E o riso chega também quando a gente tem esperança, não é mesmo? Quando a gente tenta achar o lado bom do lado ruim da coisa.
A gente consegue ficar mais leve nesse sentido, né? O riso, ele é. Eu até tenho uma frase que eu digo que enquanto há riso, há esperança. Porque é isso, né? Você ainda percebe alguma coisa boa ali, você ainda tem um certo otimismo, você ainda consegue vislumbrar o outro lado. O riso é isso, é você levantar a cortina ali da realidade, olhar por baixo e falar: não, tem alguma outra coisa aqui que eu consigo ver, uma saída. Então, enquanto há riso, há esperança. A gente pode fazer disso um exercício para o nosso dia a dia.
É mesmo. E com seus estudos, o riso melhora a dor?
O riso melhora a dor. Isso tem estudos muito interessantes mostrando não só a gente tolera mais o estímulo doloroso enquanto ele está acontecendo, mas até estudos com pacientes operados, a necessidade de analgésico no pós-operatório é menor se o paciente é estimulado a rir, se assiste filmes de comédia. Então, o riso tem ainda esse poder analgésico, sim.
Então, é preciso sorrir mais. E controlar as nossas emoções, doutor Daniel? A gente, eu falo, né, que a gente já acorda bastante estressado por conta dos compromissos que a gente tem. A gente também vive num mundo muito controlado, o senhor não acha?
Sim, e a ideia não é a gente controlar as nossas emoções ali com rédea curta e não deixar você exprimir, às vezes, um mau humor, ou não deixar você exprimir uma tristeza, você se bloquear para a ansiedade. Não, as emoções vêm, elas acontecem com a gente, elas são parte da vida e a gente não pode negá-las. O que a gente não deve fazer também, por outro lado, é alimentá-las. Né, você ser engolfado pela tristeza, você ser consumido pela ansiedade, você conseguir deixar com que elas passem, você conseguir restaurar emoções positivas depois de ter passado por alguma coisa ruim, isso é importante, é nisso que o riso ajuda.
É verdade. Doutor Daniel, e aí fazendo uma analogia aqui, né, com os títulos dos seus livros, O Lado Bom do Lado Ruim e Rir é Preciso, para onde que a gente caminha com essa humanidade?
Olha, eu acho que a humanidade ela vai mostrar uma resiliência, né? Que a gente olha historicamente e a gente atravessou períodos super difíceis de guerras, de outras pestes, de outras pandemias, de outras situações politicamente tensas e atravessamos, estamos aqui, né? O problema é que quando a gente está passando, parece que é mais grave, né? Porque é a gente que está ali no olho do furacão. Eu acho que se a gente seguir juntos, se a gente mantiver essa ideia de que nós somos um pelo outro aqui, né? Somos uma tribo humana e vamos ter que encontrar saídas juntos, isso vai nos ajudar a seguir em frente e também, de novo, o riso, ele tem esse poder de nos conectar, de nos unir. Por isso que rir é preciso, de fato.
Rir é preciso. Eu adorei essa nossa conversa. Vamos colocar o riso na nossa agenda do dia.
Exatamente. Vamos lembrar que rir é preciso.
Eu conversei com o psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Daniel Martins de Barros. Obrigada, doutor Daniel.
Fica longo. Um abraço a todos. Muitos sorrisos.